Queria só, como um gancho de ontem, só abordar uma pessoa que me perguntou, então vale a pena mencionar. Não vou entrar agora em todos os detalhes, é um assunto bem vasto. Mas ontem nós vimos a história do sujeito que teve o sonho, estava sendo convocado para os céus, e acabou perdoando aquele professor dele. E vale a pena lembrar aqui alguns detalhes a respeito de algumas mitzvot, que são mitzvot até bem difíceis mesmo, que afinal de contas são mitzvot que estão diretamente ligadas à mente. E é uma coisa mais difícil de controlar, né? Não é fácil. Vamos ver um pouquinho só a respeito. A Torá traz algumas mitzvot, uma seguida da outra, e são as seguintes. Lotisnai tachicha bilvavecha. Não odeie o seu irmão no seu coração. Hocheach tochiach et amitecha. Chame a atenção do seu colega. Velotisa alav chet. E não traga sobre ele um pecado. Lotikom. Não se vingue. Velotitor et benei amecha. E não guarde rancor pelos filhos do seu povo. Ve'ahavtaler e'achá kamor. E amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ani Hashem, eu sou Deus. Essa mitzvah aqui que nós estamos vendo, primeiro, não pode odiar o outro no seu coração. Quer dizer, ódio, nós estamos falando aqui um ódio não prático. Quer dizer, não é que a pessoa está fazendo algo contra a outra. Não está agindo de alguma forma. Apenas no coração ele tem ódio para o outro. Não pode odiar o outro. Hocher tochiach et amitecha, chame a atenção do seu colega e não traga sobre ele um pecado. Alguns comentaristas trazem que essa mitzvah aqui, que vem na sequência, chamar a atenção do outro, significa, de uma forma geral, que você viu alguém fazendo alguma coisa que é errada, cometendo um erro, fazendo um pecado, deixando de fazer uma mitzvah. Você tem que chamar a atenção dele. Como você vai chamar a atenção dele? Logicamente que não de uma forma de desprezo, não uma forma que vai envergonhar ele, não uma forma que vai trazer uma situação desagradável. Tem que chamar num cantinho, falar com ele de uma forma bonita, uma forma honrada. Isso também é o que está dizendo o versículo na continuação. Você não vai trazer um pecado sobre ele, quer dizer, não é para cometer um pecado pela internet disso que você está chamando a atenção dele. Mas muitos comentaristas dizem que, na realidade, esse final do versículo é uma continuação do começo. Como que você faz para não odiar uma pessoa? Afinal de contas, muitas vezes acontece que alguém te constrangeu, alguém te envergonhou, alguém cometeu alguma coisa contra você, te fez, causou um prejuízo, roubou, sei lá, N coisas podem acontecer. Alguém fez alguma coisa contra você. E aí? Diz a traça, não pode odiar essa pessoa. Mas você fala, mas como que eu não vou odiar? Ele me prejudicou, ele me fez mal, ele me ofendeu, ele isso, ele aquilo. Está me incomodando isso. Diz a Torá, sabe qual a receita para você não ficar com ódio? Vá e chame a atenção dessa pessoa. Afinal de contas, pode ser também que a pessoa não percebeu. Ah, não, ele percebeu, tenho certeza que percebeu. Tá bom, mas mesmo assim, tem que conversar. Precisa se conversar para se chegar a um acordo. Então você precisa ir para essa pessoa e falar, escuta aqui. Vamos colocar os pingos nos is. Você, ontem, quando falou assim assim, você me ofendeu. Ou você sabe que aquele dia, quando você fez isso e isso, na verdade você estava roubando de mim. Mas, cada caso, o seu caso. Mas você expõe perante ele o que aconteceu. e você chama a atenção dele. Você, na realidade, está vindo ao encontro dele para despertar e demonstrar para ele que ele cometeu um erro, para que ele possa pedir desculpas para você. Velopisalavret. Dessa forma, você não vai trazer sobre ele um pecado. Ou seja, se eu não vou acertar as contas com ele, ele vai ficar com um pecado. Ele tem um pecado contra mim. Porque ele me prejudicou, ele me ofendeu, ele me causou algum mal. Se eu não for falar, se eu não for abrir o jogo, então ele vai ficar com um pecado. Então vá, abre o jogo e dessa forma você vai poder chegar a não odiar ele. Não vamos entrar agora na questão de se existem exceções que podem eventualmente se odiar uma pessoa. Mesmo nos casos que eventualmente pode se odiar uma pessoa, e que são casos muito precisos e muito raros e muito difíceis. Odiar, no caso, que seria permitido nestes casos específicos, seria apenas o ódio do coração para aquela ação errada que o outro fez. Mas, isso não pode levar a nenhum tipo de ação contra essa pessoa. Eu não posso prejudicar, eu não posso fazer mal para essa pessoa por conta desse ódio que é permitido em determinados casos. Espero que ficou claro isso. E aí a Torá fala, Lotikom velotitor. Você não pode se vingar e você não pode guardar rancor. O que significa? Nossos mestres trazem o famoso exemplo, Lotikom, não se vingar. Diz nossos mestres, uma pessoa vem e pede para você, por favor, me empresta. Quer dizer, você vai para o seu colega e fala, você me empresta, por favor, a sua foice? E ele diz, não te empresto. Aí no dia seguinte, ele, teu vizinho, vem e bate na sua porta e fala, me empresta, por favor, aquela marreta? E você fala, não, você ontem não me emprestou a foice, eu não vou te emprestar a marreta hoje. Isso é nekamá. Isso se chama vingança. É importante deixar claro, você não tem obrigação de emprestar suas coisas para o outro. Se não tem nenhum motivo que impede de emprestar, então tem que emprestar. Não pode ser mesquinho. Mas se tem algum motivo, você não quer emprestar porque esse objeto aqui tem que ser usado de uma forma específica, se não usar direito vai quebrar. Então eu não quero emprestar, eu tenho o direito de não emprestar, se eu não quero que as pessoas quebrem aquilo que é meu. Não tem problema. Mas eu não posso deixar de emprestar para ele como vingança algo que ele me fez. Isso é só como exemplo. Vingança é vingança em todos os aspectos da palavra. E lotitor significa guardar rancor. O que significa guardar rancor? Eu vou para a pessoa. Você vai para a pessoa. Você pede para o seu vizinho, me empresta, por favor, a sua foice. Ele diz, não te empresta. No dia seguinte ele bate na tua porta e fala, você me empresta o martelo? Aí você diz para ele, eu te empresto, eu não sou igual a você que me empresta as coisas. Isso significa guardar rancor. E interessante que os nossos legisladores trazem a respeito desta mitzvah, que ela não é apenas na fala. Se a pessoa pensar, ele já está transgredindo. Quer dizer, quando o sujeito vem pedir o martelo, eu empresto o martelo pensando... Não estou falando nada, só estou pensando... Eu não sou igual a ele que não empresta as coisas. Eu não sou igual a ele que ontem não emprestou. Eu empresto. Isso já é essa transgressão. Lotitor. Não guarde rancor. E você deve amar a todo... A todos como a si próprio. Ani Hashem, eu sou Deus, que Deus vai pagar, vai dar a recompensa para cada pessoa por aquilo que ele faz, especialmente aqui. E nós estamos falando de mitzvot que estão diretamente ligadas ao coração, ao pensamento. Quem sabe se você odeia alguém? Quem sabe se uma pessoa ama a outra? Tudo isso está diretamente no coração. E por conseguinte, a minha Hashem, eu sou Deus. Eu sei o que se passa, eu sei o que você pensa. E eu vou retribuir para você segundo aquilo que você, segundo a sua conduta. E, obviamente, então, tanta coisa que faz parte dessa mitzvah de amar ao próximo. Amar não significa só amar no coração, amar significa também fazer ações que demonstram amor, e aí nisso não tem fim. Tem muitas e muitas coisas que fazem parte, por exemplo, visitar doentes, e assim por diante, tem muitas e muitas mitzvot que saem daqui. Bom, mas tudo isso então é só um resumo, como eu falei antes. Não vamos entrar nos pormenores, que tem bastante coisa para se falar sobre isso. Se Deus quiser, podemos, numa ocasião, abordar melhor a respeito dessas mitzvot. Cada uma delas dá para se falar bastante. Mas o que eu queria deixar claro em relação a isso . Apesar de todas essas leis que nós estamos vendo, que não pode odiar o outro. Então não pode odiar. Tem que chamar a atenção do outro. Chamar a atenção. Não pode se vingar. E não pode guardar rancor. Se alguém comete algum prejuízo, nada impede que o prejudicado leve esse caso a um tribunal rabínico. Vai levar isso para um tribunal rabínico e vai ser julgado. Afinal de contas, a Torá que não está vindo proibir de forma alguma a justiça. A justiça deve ser feita. Tem um monte de mitzvot ligadas a isso, não está aqui? Tem outros lugares. Nós estamos falando aqui dois versículos. A Torá tem mais muitos versículos. Existem leis de como se julgar. Existem leis financeiras, existem leis de prejuízos. A Shadim Shpatim inteira fala sobre isso. Então, se uma pessoa tem algum problema financeiro com alguém, alguém causou prejuízo, alguém roubou, alguém enganou, ele trapaceou, alguém não fez o combinado, e assim por diante, a pessoa tem todo o direito e toda a cobertura da Torá para levar isso para um tribunal rabínico. E vale a pena aqui enfatizar isso, que é extremamente importante. Todos os casos entre dois judeus devem ser resolvidos numa corte rabínica. É proibido levar perante uma corte não rabínica. A não ser que a corte rabínica defina que esse caso é um caso que precisa ir para a justiça local. Mas se não, dois judeus precisam resolver todos os problemas que existem num tribunal rabínico. Isso é uma proibição da Torá ser julgado por um tribunal que não segue as leis da Torá. Isso entre parênteses. A respeito do caso. Então, nada impede da pessoa ser levar o caso dele para um tribunal rabínico. Não está tendo ódio, porque não é para odiar, não tem nada a ver. Você não odeia o cara, você quer resolver o problema, eu quero que ele me pague o que ele me deve. Você não está se vingando dele, isso não é chamado vingança. Eu não estou levando ele para a justiça por vingança. Eu estou levando porque eu tenho um prejuízo. Eu tenho que repor, eu tenho que pagar, eu tenho que receber, eu preciso receber uma indenização. E isso também não é rancor. Não tem rancor nenhum. Depois que nós saímos de lá e o sujeito se compromete, ele paga tudo bonitinho, está tudo feito. Muito bem, muito obrigado, muito prazer. Toda vez que estiver na rua, vou te falar oi, vou te cumprimentar numa boa, está tudo resolvido. Até porque, se não for resolver o caso no tribunal, aí que vai sim a pessoa ficar mantendo rancores e ficar com raiva daquela pessoa, porque ele me deve, ele me fez isso, me aprontou aquilo e tal. Aí fica de fato esse problema, essa luta interna nos pensamentos. Aí você vai perguntar, mas mesmo assim, eu tenho o direito, por lei, de abrir mão. Mas sabe uma coisa? Ele me fez um prejuízo. Deixa pra lá, ele é um pobre coitado. Ele fez bobagem. Mas deixa pra lá. Não quero saber, não quero entrar em coisas de juízes e começar a julgar. Não quero saber disso, não quero. Quer abrir mão totalmente, deixa o prejuízo passou, vamos seguir a vida em frente. Pode fazer isso? Pode fazer isso. Isso é chamado Lifnim Mishurat Hadin. Além do que a lei exige. A lei aqui seria ser julgado, se resolver o problema no tribunal rabínico. Não tenho interesse em fazer isso, não quero essas coisas. Eu quero abrir mão, eu perdoo, mas... Lifnim Mishurat Hadin, a pessoa precisa ter certeza que ele está nesse nível. Não adianta pelo fato de não querer entrar, digamos, na burocracia do julgamento, por exemplo, eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão ficando com uma bruta raiva dessa pessoa, ficando com um super rancor dessa pessoa, não querendo mais ver essa pessoa pintada na minha frente. Quando eu ver ele, eu vou virar a cara. E etc, etc. Então, nesse caso, é uma grande questão se vale a pena então fazer esse Lifnim Mishurat Hadin. Cadê o Lifnim Mishurat Hadin? Eu estou fazendo além do que a lei exige? Não. Eu estou transgredindo uma série de coisas para não entrar numa burocracia, como exemplo estou dando. E por isso, então, eu vou abrir mão, não vou cobrar dessa pessoa, não vou levar ele para o tribunal, mas eu vou ficar com rancor, eu vou odiar ele, porque eu vou fazer uma série de pecados para como se fosse estar fazendo um favor para ele. Aí já não sei se vale a pena. Não compensa. Tá? Desde quando pode fazer um monte de proibições para liberar ele. Então, nesse caso, tem que chegar no tribunal. O tribunal geralmente tenta, em primeiro lugar, fazer uma conciliação. Ele tenta fazer alguma coisa que possa chegar a um acordo. Para não ser aquele julgamento pesado que um ganhou, outro perdeu e fica... Então tenta-se chegar a um acordo. Analisando, obviamente, o que está acontecendo. Bom, causou prejuízo, então você tem que pagar esse prejuízo, ou você tem que, de alguma forma, consertar isso, ou... sei lá, cada caso é um caso, não tem como generalizar. Então, nesses casos, o tribunal vai tentar chegar a uma forma de conciliar os dois lados. Mas se isso não for possível, então vai ter um julgamento com toda a justiça que a Torá dita. Isso só para ficar bem claro a respeito do que nós vimos ontem, um apanhado geral aqui sobre essas mitzvot, e principalmente sobre esse ponto que levar uma pessoa para resolver uma coisa no tribunal rabínico não contradiz de forma alguma essas mitzvot da Torá.